Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Comentários sobre os sucessos da expedição e, a propósito de Cadual, contando a uma novidade referente à numerosa força do governo que não tardava a tomar o caminho de Canudos. Pachola apareceu no meio do grupo, e todos, ainda não saciados de ouvir a singela e breve narrativa que ele a tantos fizera, o provocavam de novo por meio de perguntas desencontradas. Ele, pouco amigo de conversas, respondia sempre laconicamente, quase secamente, e punha-se a ouvir aos outros muitas vezes coisas e casos que lhe atribuíam. Estavam ainda agrupados a Lowe quando veio saindo do conselheiro. Todos se afastaram para deixar-o passar, mas, em vez de seguir, ele estacou alguns momentos ali na porta, como se recordando de uma coisa. Em seguida, chamou alguns dos jagunços pelos nomes e recomendou-lhes que, daí, a pedaço, logo que as mulheres se tivessem recolhido às casas, fossem procurá-lo no santuário. De fato, logo que cessou nas o movimento do povo do povo que se recolhia, buscaram o santuário Veialol a nova. Pajeú João Abjala, Pachola, Binho e alguns outros dos prinoipais de Belo Monte. Conselheiro sentado num tamborete, com os cotovelos fincados no elho e o rosto em rosto e as mãos, parecia perdido em meditações. Entraram os jagunços e tomaram assento de um lado e de outro, em bancos de pau. Alguns ficaram acocorados pelo chão, prontos a ouvirem a palavra do enviado de Deus. Ele nem deu pela presença das pessoas, porque não se moveu. Depois levantou a cabeça e comecei a Anata e Icosusni falar-lhes calmamente, como se expusesse dez que lhe eram fai a maia e a re, se estavam bem assentadas no seu espírito. Ocupou-se das novas que chegavam de Prófima, da Retega, de grandes forças para se apoderarem de Bebelon e Unteto. E Lowe sabia que todos quantos a Lowe e Muahavé a mim, ninguém o abandonaria. Cuin veio o leverem e neitei fichar-se a Lowe e Filnanfai o é, ao Siunzeiloi e o, a direção suprema mana veia dea da terra a terra e peio a seus conselhos a Yunida e sensando saema e nanavio da veida fulturreu o ra. Se ele tivera forças bastantes para impedir de mudo absoluto o cum e uma refeio de bebidas em belo munante, se aquele povo do, o naim iminantei, se sujeitar à sobriedade e às durezas da veida, só esse celo se vê eminente em vei retro e das ordens do conselheiro, não seria agora em um inentil de perigo capaz de desamparar a cidade santa. Lá estavam os dous tempos, um dos quais gera anandioso para zime mepolaikiké de adei do sertão. Lá estavam casazinhola, sem não um eu e casas melhores. Lá havia gente abastada e um irrou enorme de crianças. Ascas uma professora, por pequena retribuição mensal, distribuía o ensino primário. Todo aquilo estava estabelecido permanentemente. Todos tinham amor a Beiló o Monete e ao conselheiro, por Ratanintuio. Era necessário defender a todo o custo a cidade santa. E Lowe poderia ir a retirar-se e empreender no voo a peregrinação pelos desertos, pelos pequeninos povoados do sertão. Até Eamon e Tulsolugueires inocessíveis, onde poderia ser o Nente e Noa a raviver a Natera e Lola o Inhei. Mas não se retiraria de forma alguma, porque não coirá a desamparar a casa de Deus. A igreja não vê a Inênia não acaba os jagunços e a cuja construção ele, seu povo, dedicavam tantos e tão afanosos dias de trabalho. Demais, a sua missão não era somente a de viver esquecido e ignorado, tendo apenas, no meio da vastidão deste país imenso, um pequeno rebanho a conduzir. Não, Deus lhe confiara também a missão de castigar o pecado, de defender a sua fé e de fazer vingar a sua lei. Deus lhe dissera que ei o humilde, o desconhecido, o miserável ele, o sertanejo sem conhecimentos, seria incumbido da grande missão de reivindicar o direito midei de todos os homens do sertão, seria-lhe o braço vingador da afronta sofrida pelo imperador, deposto e banido para sempre de sua terra. As palavras do conselheiro eram emitidas ao mesmo tempo com simplicidade e veemência. Usava de vocábulos comezinhos a gente do sertão e servia-se das imaginagens expressivas que se notam na doce poesia dos tabaréus. Mas não ficou só nisso a fala do enviado de Deus. Ele entrou propriamente na organização da defesa da cidade santa. Disse-se que o primeiro cuidado seria impedir que o inimigo chegasse a Belo Monte, devia ser esperado no caminho, a grande distância da cidade, para evitar a confusão aí. Todos os pontos apropriados de todas as estradas que conduzem a Belo Monte deviam ser fechados com trincheiras. Por todo o Hirohito da cidade devia haver uma forte linha de defesa. Alguma coisa já estava feita, outras eram necessárias ainda. Nas obras de defesa, mulheres e crianças poderiam trabalhar também, do mesmo modo que os fanáticos balharam para a construção da igreja nova. Os homens deviam fazer manejo de vez em quando no largo da igreja. Se eles não sabiam fazê-lo ao modo dos soldados, fizessem de outro modo, aprendendo a carregar as armas depressa e a fazer fogo de uma vez só. O mais estava entregue a Deutre, faria milagres para a defesa de seu povo. Em seguida, passou aos pormenores do serviço de defesa, determinou obras, marcou lugares, desterrei e ebuiu o trabalho. Cada um dos que ali estavam teve uma obrigação certa a cumprir. Durante todo o tempo que falou o conte leleiro, ninguém o entremerpeu. Terminadas as nossas destruições, alguns fizeram perguntas sobre diferentes pontos atinentes à defesa de Belo Monte. Afinaram, cheios de entusiasmo, para trar um varem a luta brava que já se desenhava na mente de todos. Foram conversando animadamente pelo caminho e entraram por uma rua onde havia casas melhores, que o povo chamava Rua de Monte Alegre. Pachola acompanhou-os até certa altura, depois voltou sobre os passos, dando volta pelos fundos da igreja, foi parar à beira do aio, cujo leito seco se abria como larga estrada a Ecresoiam Quixabeiras, cuja sombra adensava mais a meia escuridão da noite. Por que tomara ele aquela direção, ao acaso, ou para gozar? Um pouco de frescura jungando de árvores naquelas noites abafadas. Luiz de tempos para cá, achava um divertimento especial em banzar. Ficava assim muito tempo por perdido em cogitações. Os jagunços ria ele chegando às árvores, quando notou um sussurro vozes próximo à barranca do rio. Havia um pequeno caminho que descia até o Aiteu embaixo, onde foram cavadas as caimbas. Algumas mulheres, com potes d'água à cabeça, vingavam o alto da barranca, quando uma menina que vinha em companhia delas disse de repente, espantada, olhando para o lado de um cemitério que havia atrás da igreja velha. Olha, mamãe, olha fogo saindo da terra. Virgem Nossa Senhora!
De fato!
Uma chama azulada surgia e passava pela superfície da terra. As mulheres encheram-se de pavor e levantando os olhos ouviram também um clarão que passava como largo e rápido incêndio. Aqui o Iolo não era relâmpago, era até muito diferente. Fogo no céu, fogo na terra, quase há um tempo. As mulheres esconjuravam, sem coragem de grigar, tá? Ao verem Pachorla, tranquilizaram-se um pouco, mas quase todas, querendo falar ao mesmo tempo, lhe contaram o caso estranho. Louis e falaria ao conselheiro. Aqui o Iolo era com certeza algum signal divino anunciando os teníveis de perigo que se aproximavam. Ia começar qualquer coisa de horrível para a cidade de Santa. Mas depois, o céu apareceu tão sereno, tão propício à prece, mostrando a procissão infinita das estrelas, que os jagunços viam nele a resposta aos agouros de há pouco. Então, tomaram elas o caminho de casa, com os grandes potes à cabeça, aguentando-lhes exageradamente a estatura quem as visse de longe. E furriam a 238. Os fanáticos rorram vagarosamente, simulando uma desfilada de fantasmas. Pela rua acima, uma das mulheres começou a cano bendito, como se entoasse trovas de amor aos magoados gemidos da viola. A branda claridade da noite estrelada, as vozes espalharam-se compassadamente, elevando aos céus os louvores de Deus. Meu Deus e Senhor, em nossas fraquezas, que nos dominais, vós nos confortais. Dos anjos e homens agora e para sempre bemitos sejais, benditos sejais, vós vivo em nossos trabalhos nos alimentais. Alívio nos dais. Para sempre e sem fim sovrano Senhor, bendito sejais e bendito sejais, um em nossas miserias e tristezas, remédio nos dais. Vós nos alegrais. Por vossa grandeza, meu Salvador, bendito sejais, ó bendito sejais. E os versos continuaram ainda e o canto. As portas das casas apareciam mais pessoas, que uniam suas vozes àquele coro. Pouco ou depois, de Belo Monte mergulhada na sombra, não se ouvia outro som senão o do canto do bendito. A massa escura dos morros pareia avultar e crescer como para formar uma grande e alta muralha negra, separando a cidade santa do resto das terras contaminadas do pecado e já mergulhadas na perdição. Os jagunços urrosos ao canto dos jagunços respondiam-se à procissão dos astros, que desfilava silenciosamente, acendendo uma a uma as estrelas inumeráveis. Nos dias que se sucederam, Belo Monte foi tomando um aspecto estranho de praça de guerra e devoção. Muita gente que ainda não se tinha incorporado à chamada Companhia do Bom Jesus veio sentar praça naquelas fileiras. Os neofitos traziam solenemente as imagens dos sustos de sua devoção e vinham recolhê-las ao santuário comum. Esses dispunham dos bens que possuíam e entregavam seu produto ao conselheiro, tendo em troca vestuário e ração. As mulheres trabalhavam constantemente em fazer e enfeitar os gorros ázuis para os novos guardas. Os homens bem armados daceavam bem armado por todos os pontos da cidade e se reuniam na praça pelas horas da tarde, a fim de fazer exercícios e dar descargas, ao mando de João Abade, o chefe do povo, conforme lhe chamavam. Sempre que o conselheiro aparecia, a multidão recebia-o no meio de estrondosos vivas à Santíssima Trindade, ao Bom Jus, ao Divino Espírito do Santo e também ao conselheiro. Em Belo Monte, então, só ficavam as pessoas dispostas a morrer por ele. O vigário de Canudos, que era tolerado por conselheiro, porque este não se arrogava a função sacerdotal, já havia muito tempo tinha dali saído, atemoria os fanáticos.